Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Algumas pessoas idealizam elementos ligados à maternidade, à paternidade, e constroem em torno disso uma série de premissas, preceitos e elementos para uma vida que então parece ter um horizonte amplo, que se descortina a partir do nascimento da criança. A nossa história inspiradora de hoje, ela é muito, ao mesmo tempo que muito bonita, ela é tocante e muito, muito sincera, contundente. Nós vamos voltar lá para o início dos anos 80, quando a compositora, escritora, cantora Olivia Bynton teve um filho. Ela escreveu um livro sobre este filho, sobre tudo o que aconteceu. Esse livro que ela escreveu é muito recente e se chama O Que É Que Ele Tem, Olivia Bynton. Uma obra cativante e uma obra que se tornou rapidamente uma referência. Além de escrever de uma maneira direta, incisiva, a impressão que eu acho que muitos que lerem essa obra terão, é de uma conversa franca com alguém que quer expor os elementos tais quais eles aconteceram. A Olivia Bynton escreve: tudo começou no parto no dia 19 de março de 1981. Era o final de um alegre verão e eu me sentia preparada. Só não podia adivinhar o bote que o destino armava. Sem fazer spoiler com os senhores, mas as páginas e o que segue agora realmente é muito, muito forte. E vai expor tudo o que ela vivenciou abertamente, sem subterfúgios. Ela realmente se expôs nessa obra. Quando ela percebe de que maneira veio ao mundo o filho dela, João Bynton. Vocês encontram na internet uma documentação extensa, fotografia, relatos, entrevistas, vídeos sobre isso que a obra traz aqui. Vamos a ela então, está bem? Então ela diz: no fim do ano, nós viajamos para Angra dos Reis para comemorar o Réveillon e nadar no mar. Naquela ocasião eu anotei no meu caderno: fiz muitos pensamentos bons para o ano de 1981, todos ligados à minha nova vida e à maternidade. Desejei profundamente ser calma, amorosa e segura para o meu filho. Resolvi me empenhar em ser uma pessoa feliz e apaixonada. Eu e Miguel juntos. Miguel, marido dela. Ela conta depois como é que ela conheceu o Miguel. Muitas páginas adiante ela conta isso. E que era um diretor, filmava e como eles se conheceram. E aí ela diz: aqui um coraçãozinho desenhado com caneta esferográfica. Depois de nos contar o que ela escreveu no caderno dela naquela ocasião, ela prossegue. Entusiasmada com a gravidez, fui lendo livros, fazendo cursos, acreditando que isso seria fundamental para me tornar uma boa mãe. Tinha perto de mim minha irmã Elisa, grávida do meu amigo e parceiro Geraldo Carneiro. Ela estava um mês à minha frente. Esperava o nascimento de seu primogênito para fevereiro e eu para março. Os três últimos meses de espera foram curtidos cada minuto. Fiz alguns exames de ultrassom e o aparelho arcaico mostrava o bebê sem muita definição. Não se viu sexo e as medidas do crânio e dos membros foram interpretadas como normais. As compras para o enxoval, a barriga ficando enorme. Estava tudo na mais perfeita ordem, dentro dos livros, sem improvisos. Passamos o carnaval em Petrópolis com a família do Miguel. De noite íamos jogar palavras cruzadas de tabuleiro com Chico Buarque de Holanda e Marieta Severo, na casa de Itaipava. Aliás, ela conta passagens da Marieta Severo depois que nasce o bebê dela, em momentos muito difíceis. A Marieta realmente foi maravilhosa como amiga para Olivia Byton. E ela diz: 15 dias depois, numa manhã nublada, fui para a Casa de Saúde Santa Lúcia, em Botafogo, Rio de Janeiro. Eu estava tranquila, bem tranquila, com o trabalho de parto já iniciado para poupar a angústia de ficar mais tempo que o necessário no hospital. Ela conta das contrações e ela rememora aqui tudo que ela colocou no caderno dela, a perfeição dos livros que ela tinha lido. E ela diz: o livro dizia essas coisas e era para isso que eu estava preparada. Eu queria o meu filho perto de mim. Mas queria o meu filho perfeito, tudo perfeito, como o livro, insistia. Sem ar-condicionado na sala, uma música suave tocando, sem cirurgias nem anestesias, nem choros, sem juntas médicas, sem a palavra síndrome ecoando dentro da minha cabeça. Obedecendo ao método do parto sem dor, eu fazia as respirações de cachorrinho a cada contração e a médica monitorando o bebê. Elogiava o trabalho, que estava indo muito bem. Bom, só que aí houve complicações. A médica, na véspera do parto, nota que há uma má formação na cabeça da criança, não é? E aí eles optam pela cesariana. Bom, é nesse momento que a Olivia percebe que alguma coisa estava diferente do que ela havia sonhado, planejado. E ela descreve assim: a decisão de fazer a cesariana veio junto com o fim do meu projeto coreografado de nascimento. E foi aí que o chão começou a faltar, debaixo da minha cama. Uma vez que o bebê já estava encaixado, pronto para nascer, a cesariana era um doloroso caminho de volta. A cirurgia ocorreu sob forte tensão, com o Miguel ao meu lado. Os médicos, quando constataram a má formação, me doparam pesado. Não sei que fenômeno aconteceu comigo, mas apesar de dopada, eu escutava tudo. Talvez estivesse tão vigilante que não me entregava ao tranquilizante e ouvia coisas que não faziam sentido. Era um menino, mas por que chamaram o Pitangui? E por que eu não acordava nunca daquele sono? Por que tanta confusão? E meus olhos não abriam. Foram as horas mais longas da minha vida. Não sei quanto tempo aquilo durou, realmente, se foram 48 horas, 24 horas, mas eu não saía do pesadelo. Aquele intervalo de tempo era infinito e a minha vida inteira perdia o sentido. Quando finalmente acordei, ouvi do Miguel a confirmação sinistra do que eu já sabia. Ao meu lado, no quarto, em vez do meu bebê perfeito, estava minha analista, Lourdes Toledo. Do outro lado da cama, Miguel, que tinha se tornado pai, e segurava firme o leme no meio do tsunami. Eu pedi para ver a criança e reagi muito mal. Não queria aquela coisa. Queria o meu filho perfeito, o do livro, o da gravidez, o que estava comigo quando eu caminhava cedinho pela praia, quando eu tomava sucos, quando eu fazia as aulas, do parto que não dói. queria o bebê que ia dormir no quarto que eu preparei cheio de frufrus, rendas, babados. Queria ser como todo mundo, como Elisa, minha irmã, que já tinha o seu Joaquim, que estava com 1 mês. Não queria aquilo, aquela coisa mal formada, sem dedos nas mãos, com uma cabeça gigante e olhos saltados. Não, não e não. O pediatra me trouxe a trouxinha do berçário e disse: é seu filho, você tem que aceitá-lo. Respondi: não quero e ponto, façam o que quiserem com isso. Aquele filho não se encaixava de modo algum nos meus planos. Não havia porta para ele entrar no meu coração com aquela deformidade. Por que raios eu teria de gostar daquilo? Por que a minha vida estava tomando um rumo tão trágico? Um barco adernando um horizonte escuro, uma morte sem cadáver, uma escuridão sem fim. Minha analista segurava minha mão e eu chorava. Nisso, a corrida dos médicos começou. Ele teria de ser operado imediatamente, rápido, urgente. Seu cérebro estava comprimido numa caixa sem moleira. Quanto mais rápido abrissem essa caixa, menos danos ele teria no seu desenvolvimento. Apert, síndrome de Apert. Sindactilia, dedos das mãos e dos pés mal formados. O geneticista José Carlos Cabral de Almeida diagnosticou. Bem, ela disse que o médico veio, o outro médico a cumprimentou e que ela, dentro dela, tudo que ela sentia, literalmente é o que ela disse, dor e desespero, era só o que ela vivia. E ela escreve assim: não, eu não conseguia imaginar como a vida seria dali em diante, como aceitar esse destino terrível, como levar para casa aquela criatura que não fora desejada, que não se parecia com ninguém, que só provocava repulsa. Miguel, ao meu lado, já providenciava a internação de João em outro hospital. Já se falava numa cirurgia imediata. Já havia uma junta médica discutindo o que fazer, mas eu só ouvia, perplexa. Naquele mesmo quarto, onde a minha vida parecia ter terminado, eu ouvia dela, da minha terapeuta, atentamente, aquilo que me fez voltar a ver a luz e a possibilidade de sair do pesadelo. Bem, deixa eu fazer uma pausa na obra para conversar com os senhores. Alguns podem achar que se enganaram, que estão numa outra aula, num outro curso, mas aqui não são as histórias inspiradoras, nós não estamos trabalhando o que as oficinas diárias gratuitas, não é isso que estamos fazendo aqui? Onde está a história inspiradora nisso que estamos acompanhando? A Olivia Bynton está nos contando algo muito triste. O que há de inspiração em tanta tristeza? Bem, observem um elemento. Cada um de nós construiu ao longo de toda a trajetória de vida o modo como somos no mundo. Então nós temos em nós as nossas esperanças, as nossas buscas, as nossas reflexões, os nossos sonhos, as nossas inseguranças, as nossas aprendizagens, as nossas amizades e muitas, muitas, muitas outras coisas. Espiritualidade, alguns têm, transcendência, alguns têm, outros têm outras coisas. Quando algo muito, muito desagradável e difícil ocorre em nossas vidas, por razões compreensíveis de uma época, de um modo de ser no mundo, muitos esquecem completamente dessas luzes. Muito longe de julgar essas pessoas, afinal, como mensurar a dor, o sofrimento de cada um, não é? Alguns sofrem muito realmente com tudo isso. Um sofrimento difícil, doloroso, que é o caso que aconteceu com Olivia Bynton. E, no entanto, e não é apenas a história dela, não. Acompanhem, façam estudos historiográficos, tomem historicidades de pessoas que sofreram, que padeceram, e acharão em vários lugares passagens, acharão em vários lugares elementos promissores, acharão em vários lugares inspirações. Não quer dizer que a pessoa utilizará disso. Alguns fazem jogar fora isso, mas muitos se ocupam, muitos se aproximam e utilizam esses instrumentos, que é o caso da Olivia Bynton. Vocês viram com que linguagem crua ela descreve tudo que ela viveu? Há muito mais, aqui eu li um trecho por conta do tempo da nossa oficina. Muito mais. Inclusive os exames, eles vão para os Estados Unidos com a criança em desespero, tentando tudo que podem com a ajuda financeira dos avós, dos amigos que estão solidários. Ela diz que para tudo na vida dela. Uma carreira promissora que estava começando, tudo para por conta disso que eles estão vivendo agora. Bom, onde estão essas passagens? Onde estão esses elementos que costumam surgir em momentos tão difíceis em nossas vidas e que alguns rapidamente utilizam e outros, infelizmente, acabam não utilizando? Há muitos estudos a respeito disso, de como utilizar, quando é producente, quando é uma utopia, quando é outra coisa de outra natureza. Por agora, vamos ver uma dessas janelas que surgem e que fazem com que ela se agarre fortemente a isso. Esse filho, que ela descreveu dessa maneira impactante no início, se torna um grande amor na vida dela. Ela teria outros filhos, ela teria outros casamentos, e precisou ultrapassar isso. E esse filho ela veio amar com muita profundidade. Vejam o que ela coloca. Então a terapeuta fala algo para ela que modifica. A terapeuta diz para ela: você não está só. Fala isso segurando as mãos dela. Você agora faz parte de um grupo de milhões de mães que também passaram por isso. Neste exato momento em que você se sente a única criatura da natureza vivendo isso, existem milhares de outras mães ao redor do mundo passando pela mesma coisa. E elas vão enfrentar, vão encarar a realidade, vão cuidar deste filho que chega pedindo ajuda, precisando ainda mais de você e do seu amor do que um bebê normal. A Olivia Bynton diz que, em cima das palavras da terapeuta dela, ela fala assim: é isso o que eu repito para as mães e as famílias que recebem essa missão de acolher um filho com deficiência. Eu passei a encarar as circunstâncias assim e talvez por isso esteja escrevendo este livro. Receber uma criança com necessidades especiais é ser escalado para um papel difícil que exige grande entrega, preparo físico e emocional, sobretudo humildade e compaixão. Você entende o valor supremo da saúde. Uma criança sadia é um milagre. Isso foi se sedimentando com o tempo. E o que nos primeiros dias parecia impossível, o amor materno, foi despertado naturalmente dentro de mim. Ela diz que o papel do Miguel, marido dela, nessa ocasião, logo algum tempo depois eles vão se separar. Ela teve outros casamentos. Ela conta que o papel dele foi muito importante. E que ele foi muito corajoso, esteve muito ao lado dela e que foi extremamente difícil. Ela nos conta algumas peculiaridades. Mesmo ela agora trilhando e querendo abraçar tudo que estava acontecendo e amando essa criança, ela nos conta as dificuldades. É muito diferente dos problemas usuais. Ela diz: quem tem um filho especial acaba dividindo a humanidade em duas partes. Aquela que é legal com o seu filho e a que não é. Foi triste constatar que os amigos estavam desertando. Uns ligavam, mas não apareciam. Outros nem sequer deram um telefonema com medo do que poderiam ouvir e de como aquilo os tocaria. Vivíamos entre artistas, cineastas, músicos, e eu nunca imaginei que na nossa turma pudesse haver gente com tanta dificuldade de lidar com o imponderável. Os poucos que ficaram se eternizaram num lugar especial no meu coração. Ah, ela cita muitos desses. Aliás, a dedicatória contempla muitos desses amigos para toda a vida. E ela diz: Oscar Niemeyer disse uma vez que a solidariedade é o que justifica o curto passeio da vida, pois essa meia dúzia de amigos que se manteve por perto foi essencial para que eu me integrasse à nova realidade. Um filho com deficiência vem também com essas iluminações, coisas que a gente lê e aprende, mas só fica sabendo mesmo quando as vive. Bom, ela conta dos comentários, né? Como doem os comentários, como machucam os comentários que se ouvem. Por exemplo, ele nasceu assim com defeito, com problema, nasceu torto, deu errado. A mãe casou com o primo, a mãe tomou remédio, o pai bateu na mãe, ele caiu do berço, teve pólio, teve um AVC, a mãe era velha, o pai era velho, foi doença de gato, de comida, bateu um vento. Ela disse que muitas dessas questões eram muito difíceis de lidar, muito complicadas mesmo. E ela diz: Eu guardo a delicada lembrança da visita da Marieta Severo, que chegou com um presente e foi logo pegando meu filho no colo, sem cerimônia. Ela me deu essa grande alegria. João tinha os olhos grandes e o nariz adunco, típico, né, dessa síndrome, os olhos, esofitalmia, os olhos para fora. Ela disse: Marieta observou sorrindo, parece um senador. Bom, ela conta que eles vão. Que ela se apegou a tudo, todo tipo de crença, que ela misturava de tudo um pouco, rezava, e tudo. Ela disse: Desde que eu soube da encrenca que era o meu filho, criei uma conexão direta com um Deus particular, um canal privado de diálogo, em que eu revi e esmiuçava a minha vida. Ela disse que misturava crenças, ela fez o que ela pôde. E que foi a ciência que deu a ela a tradução de maior poesia para o furacão que assolava a vida dela. Palavras dela, esse furacão e outras coisas. Olha a explicação que finalmente fez sentido para ela, em todas as buscas que ela fez. Ela diz: Numa cerca de hibiscos vermelhos nasce um hibisco branco. O que essa flor teria feito para merecer isso? Que remédio teria tomado? Que erro grave teria cometido? A natureza improvisa, erra sozinha, troca um gene de lugar e altera a cor do hibisco, escreve a Olivia Bighton. Foi assim que o geneticista José Carlos Cabral de Almeida, naquele primeiro contato com João, ainda no berçário da Casa de Saúde Santa Lúcia, me ajudou a entender o que se passava. Miguel segurava minha mão com valentia. E de pronto me encheu de coragem e esperança diante do desafio que a sorte nos atribuía. Aí ela conta da síndrome da criança, do que ela perguntou para os médicos nos Estados Unidos quando eles foram para lá. Eles tentaram tudo o que havia à época, muitas cirurgias, que é típico de crianças que têm a síndrome. E de como era complicado, outras crianças, amigos, né, alguns que se assustavam com a aparência da criança. Ah, ela disse que teve que muitas vezes buscar forças onde ela nem achava que teria, de tão difícil que tudo era. O livro é belíssimo. O livro é realmente um documento historiográfico de uma mãe que, com muita coragem, mas muita coragem e muito amor, continua a sua vida e ama esse filho profundamente. As outras, tem fotos muito bonitas que vocês vão encontrar na internet dela com os outros filhos, com muito carinho, com esse filho dela, o João, que hoje é um homem. E ela conta que, por volta daquela época, ela era uma menina com 18 para 19 anos, e ela então passou por uma violência muito grande. Um bandido chegou perto dela com uma faca e bateu nela, e ela lutou com o bandido e ele perdeu a faca logo no gramado, ela saiu correndo. E naquele contexto é que ela acabou gravando o primeiro disco dela. Isso foi em 1978, ela conta. Primeiro disco dela, né? O nome era Corra o Risco, o disco. E ela disse que foi lançado no teatro lá Ipanema e que a música Lady Jane foi para as paradas de sucesso. Que ela, então, quando vai para o teatro lançar o álbum dela, era todos os dias, até o último dia da estreia, foi sempre com o teatro lotado. No ano seguinte, quando ela lança isso, ela já tinha 19 anos, ela sai de casa, um Fusca azul marinho, ela conta. O pai dela ajudou a alugar um pequeno quarto, e lá ela acaba conhecendo, então, o Miguel. Isso, 1979, o Jonas nasceria 10 anos depois, 11 anos depois. Naquela ocasião, o Miguel estava filmando na Marquês de Sapucaí e ele era bem mais velho, 15 anos mais velho que ela, estava dirigindo um filme e morava num hotel, né? Ela disse que era um hotel famoso no Rio, que era o Hotel Carlton, que não existe mais. Ela disse que era na rua João Lira, refúgio dos homens separados e solitários, ela escreve. Todos iam parar no Hotel Carlton, depois de brigas domésticas. Eram tempos em que se bebia uísque em grandes doses e as separações às vezes duravam até a ressaca do dia seguinte. Ali morava o jornalista Tarso de Castro, vira e mexe apareceu Chico Buarque, que levava para passar a noite a máquina de escrever, o violão e um par de meias. Arnaldo Jabor, Cacá Diegues, todos eles passavam por ali. Foi nesse cenário que entrei de vez para o modo adulto. Consegui um apartamento da Timóteo da Costa, também no Leblon, para o Miguel, e ajudei-o na mudança e na organização da casa. E lá ela foi viver com ele. Convido os senhores a lerem na íntegra esta obra, que é um ensinamento e um convite para viver com coragem as dificuldades da vida. Obra belíssima da Olivia Bighton. Como encerramento do nosso trabalho de hoje, eu vou partilhar a tela com vocês para que juntos acompanhemos essa música que se tornou um grande clássico da Olivia Bighton, ainda hoje muito conhecida. Vamos ouvi-la então, Lady Jane.
Edifícios têm de cair, ah, Lady Jane. Toda essa terra vai se consumir com seus mistérios e uma fogueira vai queimar. Vai queimar, Lady Jane, ah, ah, Lady Jane. Eu tive um sonho estranho. Lady Jane, respiro o cheiro dos esgotos no chão, sob essas catedrais de Babel, ah, ah, Lady Jane. Toda essa terra vai se consumir com seus mistérios e uma fogueira.